Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião com o constrangimento do tempo que decorre do início do plenário às 15. E, portanto, creio que estamos à espera apenas de um senhor deputado que intervirá no ponto 3, mas com a autorização das senhoras e senhores deputados, vamos já tratando dos demais pontos. O primeiro dos quais, a aprovação da ata número 1, foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra, não havendo, coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata. O ponto número 2, que aliás está referido na ata que acabámos de aprovar, eu havia o compromisso de o fazer distribuir hoje. Como as senhoras e senhores deputados bem sabem, nos termos do artigo 108, número 2 do regimento, ele tem que ser aprovado até hoje, portanto está prevista a necessidade de aprovação nos 15 dias sobre a instalação da comissão. Tal como estava referido, é a transcrição dos planos de atividades normais, portanto, acrescido de uma referência às competências acrescidas que temos agora, e obviamente não há impedimento a que, eventualmente, se venha, em algum motivo, a alterar o plano de atividades. Portanto, a questão está distribuída nesses termos. Pergunto se algum senhor ou senhor deputado tem alguma intervenção. Não sendo o caso, coloco também à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado o plano de atividades. O ponto número 3 é o tal ponto, então, que faremos o favor de regressar a ele assim que chegar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, creio. E o ponto 4, 5, 6 e 7 refere-se à definição de metodologia de tramitação na especialidade dos projetos de lei 66 do Bloco, 67 do Bloco, 68 do PCP e 70 do PS, que são os projetos que foram aprovados na generalidade e, portanto, baixaram à Comissão para a Especialidade. Não havendo objeções, eu acho que se podem ser discutidos em conjunto, a definição de metodologia, portanto, senhoras e senhores deputados, a primeira pergunta que eu faço, em termos de metodologia, se há interesse em fazer um grupo de trabalho para a discussão destes projetos. Ninguém manifesta nesse sentido, portanto, vou então colocar à questão um prazo para a apresentação de diligências sobre o mesmo, audições nomeadamente. Se houver interesse, alguém me sinalizar que o tenciona fazer, porque senão faço apenas já um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a fazer um compasso de espera, dado que estava aqui agendado em primeiro lugar o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu estava a ver se escrevia, mas posso de qualquer maneira dizer aquilo que o Grupo Parlamentar do PS queria dizer. Bom, obviamente que o Grupo Parlamentar do PS não quer atrasar este processo legislativo. A ideia que temos é que era bastante útil e mesmo desejável que o que saísse desta discussão na especialidade com a redução do IRS pudesse entrar em vigor a 1 de julho deste ano. A ideia que temos é essa e, portanto, qualquer calendário do nosso ponto de vista devia, pelo menos, garantir que isso fosse assim. Nós temos interesse na recolha de contributos externos, não decidimos ainda se alguns presenciais apenas escritos, mas temos esse interesse. Eu diria que talvez 2 semanas para esse efeito seria importante, pelo menos até 17 de maio era uma data que tinha aqui indicativo. Depois, a nossa proposta, também só para discussão, seria que as propostas de alteração pudessem ir até 31 de maio e para que a votação da especialidade pudesse ser feita máximo até 12 de junho, que julgamos que isso era possível, de alguma maneira, termos as coisas todas aprovadas para 1 de julho. Enfim, de resto, depois, se houver necessidade de contributos, a nossa proposta, já agora lanço aqui, nós apresentaremos um requerimento, tendo em conta que o Partido Socialista já disse isso publicamente, a nossa proposta está dentro da margem orçamental que o Governo indicou. Nós não queremos fazer nem mais nem menos, o que vamos sugerir nos contributos é que é o tal, de alguma maneira, possa avaliar o custo de cada uma das propostas, de maneira que possamos estar dentro dessa margem orçamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, nós não estamos a discutir a substância, era a questão da metodologia, portanto, a minha questão prévia era se alguém tinha um momento prévio para a apresentação de proposta de alteração. O Grupo Parlamentar do PS sinalizou que sim e, portanto, eu sugeriria que até, darei a palavra a quem quiser, mas Só estamos a discutir a metodologia. E, portanto, eu ia sugerir que na próxima reunião, no dia 8, não antes, temos jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, segunda e terça, portanto, a próxima reunião é na quarta-feira. Até segunda-feira, se fossem dadas entrada as propostas de diligências, e nomeadamente a concretização do que acaba de falar o Sr. Deputado Carlos Pereira, que seriam votadas na quarta-feira, e, portanto, nomeadamente, se quiser já propor um cronograma, ele também seria votado, para além das diligências, em ponto autónomo. Portanto, não me substituo, obviamente, ao critério dos senhores deputados, mas sobre a metodologia, creio que o senhor deputado do Carneiro faça favor, mas...
Sim, Sr. Presidente, nada a opor quanto à metodologia proposta, inclusivamente, se bem percebi, 31 de maio, depois as propostas de alteração e 12 de junho a votação, no que diz respeito a estas propostas que foram votadas... Relativamente, sim, mas queria deixar esta reserva relativamente a estas propostas que estão já votadas na generalidade, sem prejuízo de ainda hoje, eventualmente no ponto dos outros assuntos, voltarmos às outras propostas que baixaram à especialidade sem votação na generalidade, porque sobre isso nós também gostávamos de nos pronunciar.
Certíssimo, Sr. Deputado. Portanto, até segunda-feira, propostas para serem apreciadas e votadas na próxima reunião, dia 8. Relativamente a diligências no que diz respeito aos pontos 4, 5, 6 e 7. Outros assuntos já temos uma referência, eu tinha aqui outras, portanto voltaremos ao... horas, os serviços, e bem, coloco essa questão, 18 horas de segunda-feira, pode ser? Senhora Deputada Maria Martel, peço desculpa.
Obrigada. Eu só queria ficar-se claro qual é o calendário para este processo de especialidade. Com uma ressalva, acho que não tem faltado debate político às questões fiscais e, portanto, parece-me que não se deve fazer na Comissão uma repetição de todo o debate político com audições sem fim e por aí adiante. Parece-me que alguns pareceres escritos podem resolver o problema. Deixo um alerta. A UTAU não tem os recursos para calcular o impacto orçamental destas propostas. E portanto sempre que o fez devolveu o pedido à COFA a dizer que tem que pedir ao Ministério das Finanças microsimulações e microdados que tornam este processo difícil, só essa nota, mas o tal dirá de sua justiça, mas só queria ficar-se claro este calendário para que nos possamos todos mover dentro das mesmas datas, portanto segunda-feira para apresentar diligências para serem votadas no dia 8 e uma data se calhar já para propostas de alteração que tanto quanto percebo é o dia 30... 31 de maio.
Essa data será fixada na próxima reunião. Pronto. Certo. Portanto, são propostas e próxima reunião...
Não, vejo
razão,
não podemos votar já esse calendário, não. É só isso.
Exato. Se ainda não sabemos as diligências vão ser requeridas, não vamos aprovar nenhum calendário, porque o calendário decorre também daquilo que era ser aprovado. Certo. Na próxima quarta-feira está fechada a metodologia relativamente a estes diplomas. O ponto número 3, Sr. Deputado, já estamos em condições de o discutir. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega são com caráter de urgência do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário José Gomes Freitas Centeno. O requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, foi já distribuído às senhoras e senhores deputados. Não obstante, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para o apresentar. 2 minutos, chega.
Sim.
Ou basta, no caso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais que suficiente. Fomos confrontados no passado dia 11 de abril com uma notícia de que o Banco de Portugal iria ter lucros negativos operacionais e, passado 11 de abril, e que agora irão apresentar as suas contas no próximo dia 16 de maio, portanto dentro de 15 dias, e daí vem o caráter de urgência do nosso pedido, uma vez que, apesar dos resultados líquidos, dos resultados operacionais negativos, irão compor com uma provisão, foi isso que foi anunciado, para que o resultado líquido seja nulo. Basta ver que na última década os dividendos que o Banco de Portugal deu ao Estado foram cerca de 4 mil milhões e este resultado que se perspectiva negativo de mais de 1 mil milhões faz-nos levar ao pedido de que se deveria ouvir o Sr. Governador com caráter de urgência na nossa comissão e é neste sentido e da pertinência de inverter este ciclo de resultados positivos que beneficiam os dividendos, pela via dos dividendos, os orçamentos de Estado de Portugal, e a perspectiva dita também pelo Sr. Governador de que isto iria para além, para lá de 2024, que faz a oportunidade de ouvir desde já em comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, desde logo por se ter contido nos dois minutos. Está aberta à discussão. Tenho a pedir a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. Vou-lhe pedir igualmente contenção dentro desses dois minutos.
Não, muito rápido, passa. Muito rápido, Sr. Presidente. Simplesmente para dizer que nós acompanharemos o pedido de audição do Governador do Banco de Portugal. Consideramos, aliás, que o prejuízo é um prejuízo operacional de mais de 1 milhão de euros que foi pré-anunciado, é um prejuízo inaudito e tem que ser explicado. E, por outro lado, outro ponto importante que gostaríamos de ver esclarecido é se o Sr. Governador do Banco de Portugal informou o anterior Governo relativamente a este prejuízo referente ao ano 2023, porque, como já foi mencionado pelo Sr. Ministro das Finanças, essa matéria não constava da pasta de transição e, como tal, é matéria que também gostaríamos de ver esclarecida nessa audição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, agrupamentado do Partido Social Democrático. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que há pouco não o fiz, portanto, cumprimentá-lo e cumprimentar todos os senhores deputados. Devia ter começado por aí, peço desculpa. De facto, nós achamos que esta audição pode fazer sentido, inclusive registo que o Chega está atento às perguntas que o CDS faz no plenário e por isso mesmo apresentou diligentemente também este requerimento. E julgo que, de facto, é importante perceber que iniciativas, decisões foram tomadas pelo Sr. Governador e pelo Banco de Portugal, que inclusivamente podem ter impactado neste resultado, além das condições de mercado e da fixação dos juros pelo próprio Banco Central Europeu, e, portanto, nós iremos votar a favor deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este tema foi trazido no debate da apresentação do programa de governo pelo Ministro das Finanças. Enfim, parece-me que não foi a melhor forma de trazê-lo, dizendo que estava surpreendido, não poderia estar, não sei que não tenha lido o que se escreveu sobre esta matéria já há um ano que é conhecido o que irá acontecer nos resultados do Banco de Portugal. Aliás, são mesmo condições de mercado, o Sr. Deputado Hugo Carneiro disse bem, e para que é fácil de compreender, até o aumento das taxas de juros leva, obviamente, a pagar muito mais do que era esperado aos bancos comerciais, e, portanto, obviamente que isso teve um efeito. Mas não teve um efeito apenas do Banco de Portugal, teve do Banco de Portugal e a maior parte, ou mesmo a totalidade dos bancos centrais europeus, incluindo o Banco Central Europeu. E, portanto, não é dizer que é inaudito. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Núncio, parece um bocadinho exagerado, até pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, que às vezes parece esquecer daquilo que eu sei que sabe, mas que nesta comissão procura esconder que sabe. E, portanto, sabe bem que isso tem a ver com condições de mercado, naturalmente, e que isso aconteceu na maior parte dos bancos europeus, mas, de qualquer maneira, o que nós achamos é que nós não nos opomos, naturalmente, à audição do Sr. Governador do Banco de Portugal. O que achamos, e achamos que isso deve ser assim, as contas do Banco de Portugal serão apresentadas no dia 16 de maio, julgamos que faz todo sentido que a audição ocorra logo a seguir. Pode ser 17, 18, 19, não me parece que isso seja grave, eu acho que é mais adequado que assim seja, depois da apresentação das contas, o Sr. Governador vir cá. Além do mais, como sabem, é regimental que o Sr. Governador também venha cá à Comissão de Finanças e, portanto, não sei se é possível juntar tudo ou não. Não estou a fazer aqui nenhuma proposta, mas, de qualquer maneira, resumindo, o Grupo Parlamentar não se opõe, este tema não é novo, há uma explicação lógica e sustentada para isto, mas, obviamente, não nos opomos a que o Sr. Governador faça essas explicações aqui na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Está apresentado e discutido o requerimento. Vamos colocá-lo então à votação. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? O LIVRE abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado o requerimento. Último ponto. Outros assuntos. Peço desculpa. Peço desculpa, é que a minha ordem de trabalhos foi impressa antes, falta Falta um projeto de metodologia de apreciação na especialidade, o projeto de lei 60-16, primeira do livro, elimina posições remuneratórias intermédias de enfermeiros, alterando pela segunda vez o decreto-lei 71-2019, de 27 de maio. Eu colocava uma questão ao proponente, e partilho com as senhoras e senhores deputados, que fazia parte também dos outros assuntos, que é o seguinte. Na próxima quarta-feira vai haver a reunião de conferência de presidentes para definir as competências das comissões. O caso da COF tem a ver com a questão das carreiras gerais e das carreiras especiais, o que significa que, se se replicar o critério da anterior legislatura, as carreiras especiais serão matéria da competência das comissões parlamentares especiais. Não é o critério, não é a designação, não é propriamente esta, mas no caso em concreto, esta seria da Comissão de Saúde, matéria primordial, e nós teríamos a competência conexa. Se não houver especialíssima urgência, ou seja, se esta matéria puder ficar para a semana, seria mais apropriado, creio eu, porque senão teria que haver uma redistribuição. Portanto, aquilo que eu pergunto, não há oposição por parte do LIVRE, portanto, nós agendaremos na sequência da distribuição das competências das comissões, porque de facto há esta questão. Nós já temos pedidos para outras carreiras, mas são carreiras gerais e, portanto, essas inequivocamente serão da nossa competência. E agradeço a sinalética e peço desculpa que tinha impresso a ordem de trabalhos ainda antes da inclusão deste ponto. Agora sim, outros assuntos, é muito rápido. Tenho uma comunicação que tenho todo o gosto de partilhar, que foi feita pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que comunica à COF que o Tribunal de Contas foi selecionado na sequência do concurso internacional para auditor externo da OCDE no período 24-29. Se não tiverem objeção, eu teria todo o gosto de dizer quem, por unanimidade, expressava a nossa satisfação e felicitações ao Tribunal de Contas por esta designação, mas tinha obviamente que partilhar às senhoras e senhores deputados para poder dizer que o faço em nome da Comissão. O nosso regulamento, só esta nota, decorre também da reunião da Conferência de Líderes e da Conferência de Presidentes, que fixará as grelhas, nomeadamente, e portanto assim que elas estiverem fixadas, nós incorporá-las-emos no regulamento e discutiremos o regulamento, só para justificar quando é que o faremos, e irei também convocar uma reunião de mesa e coordenadores, em função também das grelhas, saber, em função do que vier a ser terminado, as audições que estão já agendadas, portanto, a grelha que será feita. Dar nota que o Sr. Ministro das Finanças não estava disponível, não está ainda, na exata medida em que uma das datas era a próxima quarta-feira, não está disponível nas datas que foram indicadas pela COF, portanto, aguardamos a indicação de novas datas relativamente à audição que foi já agendada, e o Sr. Deputado Fernandina, no exato momento em que o Sr. Ministro libertou as datas que tinham sido sugeridas, já foi solicitado se estaria disponível. Assim que tiver a resposta, obviamente, os grupos parlamentares serão informados. Os pontos eram estes. O Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Sim. Sr. Presidente, sim, antes de ir ao ponto que há bocado abordava, só para perceber aqui, na questão das grelhas, porque eu não percebi. Daquilo que é do meu conhecimento, algumas comissões estão a partilhar já grelhas com a própria comissão para que os grupos parlamentares pronunciem sobre essas grelhas. Não sei se é exatamente essa a metodologia que vamos adotar ou não, porque, pelos vistos, entre comissões, a decisão que cada comissão vai tomando sobre a metodologia a adotar não é exatamente a mesma. Portanto, cada um faz mais ou menos à vontade do freguês. Mas, pelo menos no que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD, nós gostávamos de ter a visão de conjunto de todas as grelhas para ver. Eu sei que isto não é igual, por exemplo, na educação eu lembro-me que quando há um requerimento para ouvir um ministro, o requerente abre e fecha também, que é uma coisa atípica que, por exemplo, aqui não acontece. E, portanto, cada um depois faz mais ou menos como quer e como está habituado. Mas termos pelo menos uma visão de conjunto e, portanto, também sabermos como é que vamos fazer aqui na COF, para nós é importante e, portanto, colocava essa questão.
Certíssimo. Não tenho problema nenhum. Há uma grelha que está a circular prévia à conferência de líderes. Pronto, darei nota aos coordenadores se querem pronunciar sobre ela. A reunião da próxima quarta-feira de conferência de presidentes é também precisamente para aquilatar da existência ou não de um critério comum, na exata medida em que o regimento passou a prever que ele exista, mas como refere, até ao momento, e há um bocado até tive a oportunidade de almoçar com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, que tem uma grelha completamente distinta da nossa, é suposto na próxima quarta-feira haver critérios uniformes, mas farei chegar aos senhores coordenadores. Não, ainda não, porque é a Conferência de Líderes. É uma audição dos presidentes das comissões e, portanto, na Conferência de Líderes é que será depois fixado.
Sim, terá que ir à Conferência de Líderes, mas em termos daquilo que está decidido entre os presidentes das comissões, portanto, serão auscultados os grupos parlamentares em cada comissão e depois, na reunião de presidentes das comissões, tenta-se chegar a um consenso e isso vai diretamente à Conferência de Líderes sem voltar à base. Ou é uniformizado na reunião de presidentes de comissões um conjunto de critérios e em função disso são desenhadas as grelhas e depois os grupos parlamentares em cada comissão pronunciam-se.
Só para perceber... Tenho a ideia que é mera auscultação da Conferência de Presidentes. É uma mera auscultação para depois
fixar... Mas que já vem com o trabalho das comissões feito, imagino eu.
Não, a coisa é mais complicada do que isso, porque mesmo nas audições aos ministros há várias. Sim, eu farei partilhar com os coordenadores e, portanto, antes da reunião terei o feedback.
Antes de quarta conseguimos aceder a essas.
Não, eu ainda hoje eu faço chegar aos senhores coordenadores a proposta dos serviços. Sim. E com pedido de pronúncia sobre a mesma.
Para mim está perfeito.
Pronto, portanto está feito. Relativamente ao assunto que o Sr. Deputado Carreira há pouco tinha referido. Creio, e dou-lhe já de imediato a palavra, os projetos que baixaram sem votação, obviamente a questão, a disparidade relativamente aos demais só se coloca na votação, na especialidade e não obviamente relativamente às diligências e portanto o prazo que foi dado para a apresentação de diligências se aplicará em princípio também, se houver interesse dos proponentes, até à segunda-feira, até às 18 horas. E serão igualmente votadas na quarta-feira, mas o Sr. Deputado Carmen Fassor.
Sim, Sr. Presidente, nós, relativamente à proposta de lei do Governo, que é sobre essa que eu eventualmente vou referir-me, embora ainda não ouvi também o que é que os outros partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega, que também tiveram iniciativas que baixaram sem votação, querem fazer, mas no que diz respeito a nós, para nós é claro que o propósito que esteve na base, enfim, da auscultação que fizemos aos diferentes grupos parlamentares e partidos para que tudo pudesse baixar sem votação, tinha em vista iniciar e encetar um processo negocial no que respeito às grelhas do IRS e, como tivemos a oportunidade de ver, houve partidos que acharam que não estariam disponíveis para incitar ou para seguir essa metodologia de negocial. Nós, no entanto, o grupo parlamentar do PSD mantém toda a abertura para que esta negociação ocorra e gostava de deixar aqui já o meu compromisso firme de que irei contactar todos os partidos com representação no Parlamento para que seja possível chegar a um passo alargado no que diz respeito à redução do IRS, que é aquilo que nos preocupa. No entanto, nós não queremos atrasar o nosso processo, uma vez que ele está talvez um passo atrás dos demais, uma vez que não foi votado na generalidade, e portanto é a nossa intenção concluir este processo o mais rápido possível. Portanto, nos próximos dias eu irei contactar todos os partidos para tentar chegar a um consenso sobre esta matéria e é provável que, se esse consenso for alcançado, possa existir um texto de substituição que depois eventualmente possa ser apreciado. Portanto, era isto que eu gostava de dizer para a informação de todos. Obrigado.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Nos termos do artigo 67, primeiro do Regimento, sou obrigado a dizer aos senhores e senhores deputados que a partir das 15 horas esta reunião não pode continuar. Muito obrigado a todos.